Está no ar, o Jornal do Senado.
Reforma trabalhista chega ao Senado e será analisada por duas comissões antes de ser votada em plenário.
Comissão aprova projeto que obriga a adoção de mecanismos de economia de água em prédios usados pela administração pública.
Ana Amélia pede que Petrobras mantenha construção de plataforma no Polo Naval de Rio Grande.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta de reforma trabalhista chegou ao Senado Federal nesta terça-feira e a presidência da Casa a despachou para as comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais.
Mas em plenário, os senadores reivindicaram que o texto seja analisado também pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Paula Groba.
O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, anunciou que o projeto passará pelas comissões de assuntos sociais e assuntos econômicos. Segundo ele, a presidência da Casa ponderou que seria uma redundância a proposta ser analisada também pela Comissão de Constituição e Justiça, pois a CCJ da Câmara já analisou a matéria.
Já houve análise de constitucionalidade de forma satisfatória na Câmara dos Deputados. Inclusive, o regimento da Câmara tem uma prerrogativa que é diferente do Senado. Lá, a tramitação é obrigatória. Aqui não há essa obrigatoriedade.
Mas alguns parlamentares questionaram a decisão. Na avaliação da líder do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, o tema requer um debate amplo e precisa passar por pelo menos mais duas comissões.
Nós queremos a CCJ, que achamos importante, e mais a Comissão de Direitos Humanos, porque a Comissão de Direitos Humanos foi palco dos grandes debates que nós fizemos sobre direito dos trabalhadores.
Também o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, defendeu que as propostas referentes a mudanças na legislação trabalhista devem passar pela CCJ.
É inadmissível votarmos uma lei que altera a consolidação das leis trabalhistas deste país sem ouvir a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou dois requerimentos solicitando que a proposta seja analisada pelas Comissões de Justiça e de Direitos Humanos. Mas o vice-presidente Cássio Cunha Lima decidiu não colocar em votação os pedidos para aguardar o retorno do presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, que está de licença médica com retorno previsto para esta quarta-feira.
Comissões.
Segue para votação no plenário do Senado o projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente que obriga a administração pública federal direta e indireta a adotar em no máximo 2 anos mecanismos para economia de água nos seus prédios, edifícios em construção e projetos de futuros edifícios.
O projeto ainda prevê que sejam promovidos planos de logística sustentável e vistorias periódicas para avaliação do consumo de água nesses edifícios.
Se virar lei, os administradores que descumprirem a norma poderão ser penalizados por infração administrativa ambiental. Repórter Marcela Diniz.
Estas são algumas das exigências previstas no substitutivo, ou seja, no texto alternativo elaborado pelo senador Paulo Rocha, do PT do Pará, ao projeto original do deputado José Carlos Vieira. No substitutivo, o relator também define que a administração pública federal, incluindo autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, só poderão alugar espaços em edifícios que possuam mecanismos de economia de água. As exigências são para o nível federal, mas a intenção é influenciar as administrações locais, como indica o relatório lido pelo senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina.
Nada mais necessário que o exemplo parta do próprio Poder Público Federal. É sensibilizar as administrações municipais para a importância da otimização do uso da água, criando assim, pelo exemplo, um efeito multiplicador a alcançar todo o território nacional.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, destacou a aprovação do texto base pela Câmara dos Deputados do projeto que cria o regime de recuperação fiscal dos estados.
Pela proposta, os estados deverão vender estatais, limitar os concursos públicos apenas para o preenchimento de cargos vagos em decorrência de aposentadoria, aumentar a alíquota de contribuição social dos servidores públicos e reduzir os incentivos tributários.
Em troca, os estados serão beneficiados com a suspensão da cobrança da dívida que tem com a União por 3 anos, disse Lazier Martins, ao citar o caso do Rio Grande do Sul, que deve 50 bilhões de reais aos cofres federais.
Isto vai permitir uma retenção para investimentos internos de 9 bilhões de reais nesses 36 meses, o que poderá permitir a regularização do caixa, deixando de atrasar os salários do funcionalismo, como vem acontecendo. Esta situação permitirá que o Estado busque, inclusive, empréstimos, oferecendo como garantia futura exatamente a privatização de algumas estatais, no que, repito, dependerá da aprovação da Assembleia Legislativa.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, elogiou a decisão do Banco Central de acabar com a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, e criar no seu lugar a taxa de longo prazo, TLP, que incidirá a partir de janeiro do próximo ano nos contratos firmados pelo BNDES.
Ela explicou que a taxa atual recebe subsídios do Tesouro Nacional, o que não acontecerá com a taxa de longo prazo.
Uma das vantagens da medida, segundo Lúcia Vânia, será o incentivo à maior participação dos bancos privados nos contratos de longo prazo. Para ela, o modelo atual praticamente inviabiliza o papel dessas instituições no financiamento do setor produtivo.
A nova política desafogará gradualmente o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, permitindo que novos atores passem a financiar os investimentos, as taxas de juros competitivas, liberando os bancos públicos para conceder crédito mais barato aos tomadores que mais necessitam dos recursos.
Ao citar a queima de 9 ônibus na manhã desta terça-feira, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que o Estado enfrenta um cenário de convulsão social.
Para ele, isso é consequência da desintegração de políticas públicas, da corrupção, de isenções fiscais e do aumento de gastos do Estado.
Ele lembrou que a crise econômica atingiu o Rio de Janeiro com a redução pela metade dos investimentos da Petrobras. Por isso, o senador considera que o governo deveria seguir no rumo do investimento público para a retomada da economia.
O país vivendo essa situação e só se fala em austeridade, 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 fim da política de conteúdo local, fim do papel dos bancos públicos, porque o BNDES, além de devolver 100 bilhões, tem 150 bilhões em caixa e não joga mais um papel indutor no nosso desenvolvimento nacional.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, fez um apelo à Petrobras para a retomada das obras da plataforma 71, a P71, no polo naval da cidade gaúcha de Rio Grande.
Além disso, ela defendeu que trabalhadores brasileiros toquem o empreendimento.
Ana Amélia alertou que se a Petrobras transferir para outros países a função de concluir a P71, há o risco de a indústria naval do Rio Grande do Sul ser desmantelada, causando muito desemprego.
Mas é preciso também ter um olhar sobre esses aspectos sociais, porque a cadeia produtiva de um polo naval não se limita a produzir ali uma plataforma que custa milhões de dólares. Por isso, o total de empregados neste polo chega a 81 mil trabalhadores diretos.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, comemorou o anúncio da retomada das obras remanescentes da primeira etapa do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, depois que o governo assinou o contrato com o novo consórcio responsável pelo empreendimento.
Quando concluídas, as obras beneficiarão as populações da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará e do Rio Grande do Norte, onde a previsão é de que as águas cheguem até o final do ano, disse Garibaldi.
Com a contratação do consórcio vencedor, essa obra chegará a esses estados e irá gerar cerca de 4 mil novos empregos. Com 260 quilômetros de extensão, as obras neste trecho apresentam 94,63% de execução.
E os senadores lamentaram hoje a morte do cantor e compositor Belchior, ocorrida no domingo.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, destacou a carreira, a força e a profundidade da obra de Belchior.
Um rebelde que tinha uma profundidade tremenda no seu pensamento e soube, como poucas pessoas, colocar em versos essa sua revolta e insatisfação, não com a política, não com o Brasil, sua insatisfação e incompreensão sobre a vida.
Jornal do Senado. Apresentação Natan Ferreira e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.